Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1875, Eugênio passou uma noite febril entre cruéis insônias e ansiados pesadelos. Mal despontou a primeira alva do dia, levantou-se e pôs-se à janela. O dia levantou-se cheio de serenidade e esplendor. O sol, que surgia por detrás das colinas do levante coroadas de arvoredos, brilhando através da ramagem, orlava o horizonte como de uma rede de ouro. Do lado fronteiro, em uma encosta longínqua, os troncos vetustos, que o machado respeitou aqui e acolá no meio de um vasto roçado, verberados pelos primeiros raios do sol, pareciam colunas de bronze, que ficaram em pé no meio dos escombros de um templo derruído. Vapores diáfanos coloridos pelos fogos da aurora, erguendo-se da valada, e despreganas dispersavam-se lançavam-se nos ares como pétalas de rosa, que uma virgem desfolhasse essas brisas da manhã. Os arbustos da vargem recamados de flores balanceavam-se brandamente ao prumo das aragens, e sacudindo da copa orvalhalhada uma chuva de pérolas abandonavam às auras matinais as pritimícias de seus perfumes. A bandos de papagaios e periquitos garrulando alegremente atravessavam o espaço azul como nuvens de folhas verdes levadas pelo vento. Em derredor da casa também bem tudo era vida, prazer e animação. Tudo acordava pulando de alegria e de amor ao primeiro beijo esplêndido do céu americano. Cada árvore era uma orquestra de pios, trinados e gorjeios, onde o sabiá, o gaturamo, o pintacilgo e outros mil passarinhos pareciam disputar entre si a palma da harmonia. A viração trazia dos pomares aroras híbridas de flores de laranjeira, de maracujá, de jambo e de jasmim, e do mato os suaves eflúvios que destilam uma multidão de plantas balsâmicas e flores sem nome que vegetam à sombra de nossos bosques. Entretanto, nessa hora de magia, de prazer e de esplendores, em que a terra parecia sorrir-se para o céu, que a envolvia em ondas de luz tépida e serena, só Eugênio estava triste, sombrio e abatido, só ele pendia para o chão a fronte esmorecida, como a planta mimosa que a geada crestou, e a quem o calor vivificante do sol, nem o beijo da brisa matinal de mais reerguer o colo desfalecido. O olhar do moço enfiava-se imóvel pelo longo do vale, que acompanhando o córrego entre dois espigões ia se perder no pitoresco varjedo, em que se achava a casa de Umbelina. Um bolhado da colina lhe encobria a casa desta, e apenas lhe permitia ver a pis das duas paineiras vizinhas à ponte, que lhe acordavam na alma tão suaves recordações, agora amarguradas pelo feudo presente. Seu olhar estava fito sobre esses topes, sua alma conversava com eles, e lhes murmurava um doloroso adeus. Largo tempo estive ali Eugênio na mesma posição, mergulhar as mais sesbas e pungentes reflexões. A energia dos sentimentos havia despertado com extraordinária precocidade na alma do mancebo, que apenas pube já sentia fundamente todos os violentos transportes da paixão, todos os seus inefáveis e raladoras angústias. Ao sair dali Eugênio foi direito procurar sua mãe. Minha mãe! Não poderei ao menos hoje ir à casa da tia Umbelina despedir-me dela e de Margarida. Sabe Deus se não será a última vez que tenho de vê-la. Não fales assim, meu filho. Deus há de permitir que as veja ainda por muitos e muitos anos. Não sei, minha mãe, mas o que queres lá e fazer? Temos hoje muito que arrumar para a tua viagem, que é amanhã sem falta. Eu te desculparei para com elas, ó. Minha mãe, temos muito tempo para isso. Eu não me demorarei mais de uma hora, meia hora mesmo, vê-me quiser. Tenho de me ir embora por 6 ou 7 anos, ou mais. Talvez para sempre, e me ficará um grande pesar, se lhes não puder dizer adeus. Queres que te diga a verdade, meu filho? Desde o outro dia fiquei muito mal satisfeita com aquela gente, e a minha vontade é que nunca mais lá ponhas os pés. Se souberes o susto que rapei, quando soube que lá andaste metido em folia, uns batuques no meio de gente malvada. Mas, minha mãe, culpa foi minha. Bem, bem sei, mas se aquela comadre de uma figa tivesse mais sim juízo na cachola e menos malícia no coração, não consentiria que parasses lá um só instante. Eu enganei a minha mãe e ela acreditou e meu pai me tinha dado licença. Não creias tal, tão tola não é ela. Bem viu que foste fugido, acreditou-te-lhe porque lhe fez conta. É ela mesma que te anda seduzindo e te pondo a perder. É, e a minha boa filhada, que também Deus me perdo. Está ficando uma fresca joia. Eugênio compreendeu que era tempo perdido em estar mais com sua mãe. Resignou-se e conformou-se com sua sorte. Para despedir-se de Margarida restava-lhe ainda uma última esperança. Essa abrigava-se debaixo do manto propício da noite, pela qual esperou com ansiedade. Um luar escasso e melancólico que batia-se frouxa de campinas adormecidas no mais profundo silêncio. Sua luz baça mal disfarçava a escuridão da noite no pequeno vale, em que se achava situada a casa de Umbelina, a qual apenas se distinguia na sombra, escondida embaixo da frondosa copa da figueira, com da filenda abrigado à sombra das asas maternas. Como dois gigantes negros abraçando-se no ar, as duas altas paineiras alçavam-se projetando pelo vagedo as sombras colossais. Indolente aragem mal bulia nos ramos dos arvoredos, e somente os pios intercedentes do curiango resvalando pelo chão no vôo rasteiro quebravam o silêncio daquela solidão. De entre as sombras das paineiras surgiu um vulto esguio e lesto à semelhança de um silfo aéreo que, parecendo nem tocar a terra com os pés, atravessou rapidamente o vargedo, penetrou no terreiro, e sumindo-se por baixo da grande figueira, foi colocar-se bem junto à janelinha de balaostres. A favor daquela mudez profunda que ouvido afiado estivesse encostado à cerca do terreiro, ouviria um ciciar de vozes abafadas segredando ternuras e entreveladas de beijos, suspiros e soluços a confundirem-se com o frêmito da folhagem, que de quando em quando estremecia a alma froloferafada de e viçando os inidos ramos da figueira. Adeus, Margarida.
Papai, pois já.
Um momento, um instantezinho ainda.
Pois sim.
Mas que se meu pai der por mim a falta, não deve tardar a amanhecer. Mais um beijo, Margarida. Toma, mamãe. Tu has de me querer bem sempre. Não é assim, Eugênio. Sempre eu te juro, torno a jurar, padre, nunca hei de ser. Adeus, sim. Adeus, Eugênio. Ah, não chores assim que me corras o coração. Enxuga essas lágrimas para que eu possa ter ânimo de ir-me embora. Deixa-me chorar, Eugênio. Que hei de eu fazer? Hei de orar sempre até que voltes. E hei de voltar, Margarida. Tanto hei de pedir, instar, rogar a mãe minha mãe, que ela há de mandar buscar-me. E um dia, Margarida, um dia hei de ser homem, e havemos de viver juntos. E não haverá poder na terra que nos possa separar. Meu Deus! Até lá eu morro de saudades. Não, Margarida, hei de fazer tudo para sair do seminário e voltar o mais breve possível. Não chores mais assim.
Já de bem!
Olha, já não estou mais chorando, mas... Não fiques lá muito tempo, não ouviste. Volta. Volta depressa, Eugênio. Fica cegada, minha vida, eu hei de voltar. Um último beijo ainda. Adeus. Este diálogo era suspirado com voz trêmula e abafada entre compridos intervalos de soluços, carícias e beijos devorados entre lágrimas. E ninguém poderia adivinhar que fundas tristezas, que ansiosas e cruéis inquietações se exalavam naqueles tímidos e sentidos arrulhos, que mais pareciam vagos murmúrios as da solidão perdendo-os das sinasas da brisa confundidos com o ramalhar da folhagem e o burburinho da fonte vizinha. Um momento depois o mesmo vulto, que vimos atravessar o vale rápido e leve como um silfo noturno, lá se avagaroso e como que se arrastando dando a custo a se esgueirar pelas sombras do várgedo. De quando em quando parava, voltava-se para trás, apertava as mãos convulsivamente contra o peito, uma estremeção como de um soluço lhe agitava o corpo, e com a voz que mais era um gemido, murmurava Margarida. Dir-se-ia a alma penada ou duende da noite, que com a aproximação do dia se recolhia ulando aos fúnebres lugares donde havia saído.